Tem que ir para os seus amigos. Seus amigos. Nós entramos na fase da especialidade, ou seja, na fase final desta proposta de lei 35, e atendendo à sensibilidade que esta proposta de lei tem nas suas mais diversas matérias, entendemos que deveríamos fazer um conjunto de audições, embora, curiosamente, a lei só nos obrigasse a ter um parecer escrito da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Não é, doutora Luísa Cláudio? Muito bem. Mas nós entendemos que havia um conjunto de entidades que deveríamos ouvir. Ouvimos na semana passada, vamos ouvir hoje e vamos ouvir ainda esta semana restantes, 15, 16 por aí, entidades que nós entendemos importante ouvir, uma das quais são vocês, que já tinham tido a amabilidade até de nos fazer chegar um parecer, mas era referente à versão anterior. Bom, nós, a partir do dia 21, é a intenção, entretanto eu entendi por bem fazer este grupo de trabalho, estão presentes o PSD e o Partido Socialista, também as outras forças políticas, mas que são, digamos, as forças que podem ter capacidade para poder, nesta fase, alterar aquilo que entendermos alterar nesta proposta de lei 35. Queria-vos agradecer o terem aceito este nosso convite. Nós estamos a seguir aqui uma prática mais ou menos informal, que é 10 minutos, um quarto de hora, vamos ser muito rigorosos nessas coisas, vocês fazerem a vossa exposição inicial, depois os seus deputados levantarem as questões que entenderem levantar e depois vocês fecharem, porque a ideia era nós ouvirmos e não vocês ouvirem-nos, não é? Vocês a lei já conhecem, por isso não vamos acrescentar muito. Assim sendo, não sei, vocês podem falar todos. A única coisa que vos pedi era sempre que falassem, que ligassem o microfone, que se identificassem para que fique gravado, para a reunião ficar toda gravada e nós sabemos quem disse o quê, no sentido depois de podermos tomar em boa conta aquilo que são as vossas opiniões. Doutor Olivier é o presidente mesmo da associação, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, o meu nome então é Olivier Stablé, sou membro da direção da APOE e administrador da Cronopost, uma das associadas da APOE, e em nome de todos os associados também quero agradecer a oportunidade que nos é dada hoje. Pode parecer apenas boa educação, mas neste caso concreto é a primeira vez que temos a oportunidade realmente de apresentar a opinião da APOE sobre esta matéria, uma matéria que interessa naturalmente operadores privados que podem um dia querer participar no mercado postal. Tal não foi o possível, nem sobretudo com a Anacom e depois com o Governo, e entendemos que é importante hoje ser recebido e poder apresentar nossas ideias. Fez referência a um documento que a APOE enviou há cerca de um ano atrás, era efetivamente sobre o primeiro projeto, mas também a APOE fez chegar há cerca de talvez um mês e meio atrás, o mesmo proposta de lei com uma série de comentários, identificando em detalhe quais eram os pontos, uma espécie de proposta de alteração ao projeto de lei.
Fizeram chegar isso, não é? Sim, sim, tem a palavra.
Sou Carlos Silva, sou da Cronopost. Nós fizemos chegar então a nossa proposta, as correções à proposta de lei 35, que foi a última proposta, em janeiro, através do site da Assembleia da República, para o Presidente da Comissão do Grupo Parlamentar.
Presidente da Comissão sou eu.
Não, Pedro. Não, Luís Campos Ferreira.
Luís Campos Ferreira, sou eu.
Foi pelo site da Assembleia da República. Eu tenho o comprovativo. Recebi um e-mail que foi devolvido pelo site da Assembleia da República a confirmar que tinham recebido então esse documento, que enviei em anexo, juntamente com...
Pois, vamos ter que... É vamos ter que fazer novamente essa... Se vocês nos puderem fazer chegar... foi pelo Correio do Cidadão, pois muito bem. Pois muito bem. Não, mas vocês... vamos criar aqui uma sobre esta proposta de lei e sobre outras que, outros assuntos que tenham que trabalhar importa. Connosco. Vamos criar aqui, depois a doutora Luísa Colasso faz-vos chegar o e-mail da nossa... da Comissão de Economia e Obras Públicas, para vocês terem um canal mais direto. Não significa que este canal não funcione, funciona. Só que era interessante termos um canal mais direto. De qualquer forma, já que está em papel, bom, e depois...
Não, isso é da Comissão de Imprensa. Em todo caso, não, estamos aqui para...
Vamos fazer chegar depois por eletrónico, outra vez. Dr. Olivier, agradecia. Muito obrigado.
Bom, só como a título introdutivo, a APOE é a Associação Portuguesa dos Operadores de Transporte Expresso. Tomei a liberdade de vos deixar aqui um pequeno caderno que vai seguir, vou seguir um pouco os principais temas. Estão a ver que estão aqui reunidos na APOE praticamente todas as maiores empresas privadas do sector do transporte expresso, representando aqui mais de 60% do mercado. A razão principal da nossa também presença cá, aqui na Assembleia da República, é poder alertar para algumas situações que estão previstas nesta proposta de lei que pode fazer com que não, algumas entraves, digamos, ao aparecimento de iniciativas privadas. Ou seja, o objetivo da lei é certamente que apareçam algumas iniciativas privadas, mas há aqui algumas entraves que achamos importante apontar e ver porquê e ver até o que a APOE propõe em alternativa. Os temas que vou abordar é o tema do financiamento do Serviço Universal, através do Fundo de Compensação, o tema do acesso à rede e a elementos da infraestrutura postal, do operador incumbente, do CTT, uma questão relacionada com a definição e o âmbito do serviço universal, um ponto também sobre a isenção do IVA, que não está abordado nesta proposta de lei, isenção do IVA atualmente beneficia o operador incumbente, e finalmente um tema relacionado também com o período transitório, que está previsto na lei, e a exclusividade, regime de exclusividade para o CTT até 2020. Terminarei só com um assunto que não tem mais a ver com o sector que representamos nós hoje, que é o sector do Correio Expresso, e não propriamente da liberalização do sector, que hoje em dia ainda é monopólio. Bom, sobre o Fundo de Compensação, a posição da APOE é que temos reservas em relação ao princípio em si de existir um fundo de compensação. Nós discutimos a razão de ser por várias razões. Nós vimos que há um sector que é próximo do sector do transporte expresso, do sector postal, que é o sector das telecomunicações, em que vimos há cerca de 15 anos, quando foi liberalizado, também foi previsto um fundo de compensação, acabou por nunca ser aplicado, e também sabemos que a Portugal Telecom, a PT, é mesmo assim, sem o fundo de compensação, o operador mais rentável do sector. Temos exemplos lá fora de países que funcionam com o fundo de compensação, outros que não funcionam. Por exemplo, no caso da Finlândia, onde há um fundo de compensação bastante elevado, coincidência ou não, provocou o facto de que não há qualquer concorrência ao operador local. Há outros casos, como a Suécia, como a Nova Zelândia, onde não havendo fundo de compensação, o operador manteve praticamente a sua cota de mercado os seus resultados praticamente intactos. Por isso, aqui nós temos contestamos o princípio em si de existir um fundo de compensação. Sabemos que também o próprio, a organização do CTT hoje em dia é uma operação lucrativa, que, em que todas as operações privadas que desenvolve, todas as operações que estão no foro privado, que também desenvolve, têm sucesso, e têm sucesso porque prestam um serviço também universal. Se realmente aceitamos mesmo assim o princípio do fundo de compensação, então temos que olhar para o que está previsto nesta proposta de lei, que é um calendário muito demorado para realmente ter visibilidade sobre o que é que, em concreto, em valores, serão os valores envolvidos no fundo de compensação e como os operadores terão que participar neste fundo de compensação. Tenho aqui uma tabela com algumas cores que estão indicadas neste caderno, que mostram que, na melhor das hipóteses, apenas no segundo trimestre de 2014, ou até o segundo trimestre de 2015, é que iremos saber quais são os valores que estão envolvidos no fundo de compensação, porque há várias etapas necessárias anteriores a isso. A Anaconta tem 6 meses para poder definir o modo de cálculo do custo líquido. Enfim, depois tem que apresentar, cada operador tem que apresentar um sistema de contabilidade analítica. Enfim, temos aqui vários passos a dar até realmente saber de que valor é que estamos a falar. Ou seja, há aqui uma falta de visibilidade. Imagino um operador privado que está interessado em aproveitar a liberalização do mercado e apresentar uma oferta, apresentar essa oferta, investir e não saber ainda durante 2 anos qual será um dia o valor que tiver que pagar, pode ser uma barreira de entrada para este investidor decidir realmente entrar no mercado liberalizado. Também temos o problema do próprio valor do fundo de compensação. Não estão definidos também os critérios, nem estão definido qualquer tipo de plafond. O que pode acontecer é que um operador privado investe neste mercado e, passado 2 ou 3 anos, praticamente tenha que dar no fundo de compensação todo o lucro que ele realizou. Por isso, aqui, uma falta de visibilidade e uma falta de ponderação no critério de comparticipação. Nós o que propomos à POE é que não haja esse fundo de compensação e a haver, então, que haja um mecanismo de proporcionalidade indexado ou no volume de faturação que este operador possa ter nesta atividade concorrente ao operador postal, ou uma indexação até a uma margem de lucro superior àquilo que podemos considerar razoável. Isto é o primeiro ponto sobre o fundo de compensação. Em relação ao segundo ponto, o segundo ponto tem a ver com o acesso à rede e aos elementos da infraestrutura postal. Ora bem, porquê que este ponto é importante? Um operador privado não terá por finalidade de investir e de construir uma rede em tudo igual à rede existente do CTT. Não seria economicamente eficaz. O que se pretende aqui é viabilizar que haja iniciativas privadas e, para isso, é preciso que os operadores privados possam ter acesso à rede existente do operador incumbente. Porque, senão, se vai ao mercado apresentando apenas uma oferta parcial, o mercado pode recusar essa oferta parcial, achando que tem que ser uma alternativa global à operação actual do CTT, e não fazendo, mais uma vez, sentido montar uma rede em todo igual, teria então que, em alguns aspectos, recorrer aos elementos da infraestrutura postal existente. Ora bem, aqui tocamos um assunto que é de que maneira. A proposta de lei prevê que se estabeleçam acordos bilaterais entre os operadores interessados e os próprios CTT, que eventualmente esses acordos, não sendo do agrado do operador privado, possam ser depois arbitrados pela Anacom em critérios que também essa proposta de lei não refere, não indica. A nossa, quando olhamos para, novamente para o sector das telecomunicações, que foi liberalizado há alguns anos atrás, vemos que foi criada uma oferta de referência. Significa que há uma oferta extremamente transparente para todos os operadores que queiram ter acesso à rede incumbente e que sabem então quais são os serviços que estão disponíveis e a que preço. E o preço é definido, pode ser definido pelo regulador, como sendo um preço, no caso das telecomunicações, o retail minus, significa um preço de mercado deduzido de uma porcentagem que está predeterminada pelo próprio regulador. Mas aqui o que importa é que não haja acordos casa a casa, em que ninguém saiba quais são os termos do acordo, que realmente os operadores privados, se precisam de recorrer à rede postal incumbente, que saibam quais são a oferta, qual é a oferta e quais são então as condições comerciais a quais pode ter acesso a essa oferta, com total transparência para todos os operadores interessados. O terceiro ponto tem a ver com o âmbito do serviço universal. Está definido nesta proposta de lei o que é que entendemos como a definição do serviço universal. Não está definido o tempo de trânsito. Nós pensamos que, na perspectiva do consumidor, o que importa não é tanto saber se pode expedir uma encomenda ou receber uma carta todos os dias, mas sobretudo saber que quando expede uma carta terá um prazo, por exemplo, de um dia para o correio prioritário ou de 3 dias para um correio normal. Por outro lado, nós achamos, operadores privados, que é mais pertinente falar em prazo de entrega do que realmente na frequência de passagem em determinadas localidades todos os dias, como essa proposta de lei diz. E porquê? Pode aqui ser criada uma nova barreira à entrada, porque não podemos comparar o investimento de um operador privado que terá que assegurar a distribuição de correio e a captação de correio em todo o país todos os dias com uma obrigação que seria de poder prestar um serviço de qualidade, de cumprir com um nível de serviço oferecido, que é, por exemplo, os tais 3 dias em serviço normal e que pode ser organizado da forma que entender, não sendo então tão exigente do ponto de vista dos investimentos. Há também a possibilidade, nesta proposta de lei, do regulador, em certas circunstâncias, impor a aplicação de uma tarifa uniforme. Essa tarifa uniforme temos aqui algum receio, e este receio está relacionado com o ponto anterior do qual falei, que é o ponto do acesso à infraestrutura postal. Se realmente houver uma tarifa para determinados, por exemplo, localidades, que é contratada ao CTT, essa tarifa pode vir a condicionar o tarifário no seu todo do operador privado, e provavelmente que essa tarifa será em determinados locais mais elevado do que o próprio operador privado é capaz de produzir. Por isso, se for obrigado a aplicar uma tarifa uniforme, poderá então perder alguma competitividade. Não deveria existir esta possibilidade, essa obrigação por parte então do regulador. Quarto ponto, já estou a ver que estou quase então a terminar o meu tempo, mas o quarto tema é em relação ao IVA, que não é uma matéria abordada nessa proposta de lei, tendo uma natureza fiscal. No entanto, queríamos chamar a atenção para a necessidade de haver aqui um princípio não discriminatório, em que qualquer operador privado que quisesse concorrer com o CTT em apresentado, nem que seja parcialmente, uma oferta de correio, se lhe é exigida de emitir o IVA, não deveria ser possível exatamente o mesmo tratamento para o CTT, que neste momento são isentos. O último ponto precisamente tem a ver com um regime transitório que diz que o CTT tem então exclusividade do regime de prestador de serviço universal até 2020. Nós achamos que aqui trata-se aqui de um fator limitativo à livre concorrência, uma vez que nesta proposta de lei estão definidos uma série de critérios para liberalizar verdadeiramente o mercado e que, sujeito a concurso, não vemos porquê um operador privado que quisesse não poderia concorrer antes à parte do serviço, já que a lei não diz que tinha que haver apenas um único operador de prestação de serviço universal, mas que podia haver mais. E se me der licença, então terminava com o último ponto, que tem a ver mais com o correio expresso, ou seja, o sector que a APOE representa. E porquê? Esta proposta de lei refere novamente à necessidade de existir um regime de utilização e de exploração, porque apenas existe um regime de acesso à atividade. Faço até referência à primeira lei de 1999 sobre a prestação de serviços postais. Ela já referia à necessidade de uma portaria sobre o regime de utilização e de exploração deste sector, mas passado mais de 10 anos continua a não existir. E se essa proposta de lei indica para outras matérias prazos para o regulador concluir, a nossa proposta aqui também é que seja pedida à ANACOM um prazo para finalmente poder regulamentar o regime de exploração dos serviços postais. Muito obrigado. É a principal exposição que nós aqui, em alguns minutos, queríamos fazer. Completa, de facto, o documento que, infelizmente, não vos chegou às mãos, mas que nós vamos agora vos fazer chegar.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu daria aqui uma volta pelas diversas forças políticas, pelo Partido Social-Democrata e depois pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos a todos, boa tarde, e muito obrigado pela apresentação que nos fizeram, e desde já também agradeço, porque o envio do documento efetivamente houve problemas e portanto não nos foi distribuído, e penso que será um documento da máxima importância, porque os temas que nos trouxeram acho que são, que nos ajudam a fazer o trabalho que temos pela frente. Eu tinha aqui precisamente algumas questões que gostava de aprofundar convosco. Porque há uma partilha de preocupação relativamente ao serviço universal. Portanto, aí tem estado sempre em sintonia, até com as várias entidades que têm vindo cá. Agora, depreendo aqui da vossa parte que havia uma preocupação de que fosse possível mais que um prestador do serviço universal. Portanto, têm essa preocupação. E depois estão preocupados com a questão da exclusividade nessa área até 2020. Portanto, um dos temas que vocês não abordaram e que tem sido abordado pelos anteriores, tem sido o problema da privatização. Portanto, todas as entidades que vêm cá depois tentam fazer o link com a privatização, vocês não falaram. E a questão que coloco é, não falaram, mas existe esse tema, e portanto quando falam da possibilidade da existência de mais que um prestador de serviço universal, e quando falam da limitação que resulta do prazo 2020, é porque têm em cima da mesa a questão da privatização e, portanto, não a abordaram, mas é isso que têm. E, nesse caso, gostariam que na intervenção final se podiam falar sobre isso. Isto é, como é que vocês veem esta lei enquadrada dentro de uma iniciativa que irá ocorrer, de acordo, inclusive, com o acordo, com o memorando de entendimento, que será a privatização do CTT. Portanto, isso era uma área que gostava, se cruzavam essas duas frentes, no fundo, com a privatização, para tentar perceber se é necessário acautelar alguma questão aqui na proposta de lei ou não. Depois, outra dúvida que fiquei foi relativamente ao IVA. Se o IVA era extensivo a todas as atividades do prestador de serviços CTT, ou se estávamos a falar tanto de alguma área específica quanto ao volume transportado ou quanto ao tipo de correio. Por exemplo, o que vocês colocam aqui é só os selos, né? Portanto, era para ver se continuavam a manter a isenção e era essencialmente a vossa preocupação a nível dos selos, ou se estávamos a falar, por exemplo, ao nível do serviço universal. Seria um bocado esta a questão. Isto porque no momento em que defendem que poderia haver mais que um prestador de serviço universal, se era também nessa área que estavam a levantar a questão de poder haver isenção ou não de IVA. E pronto, penso que era só. Muito obrigado.
Fernando Jesus. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Também brevemente para agradecer a exposição e os documentos que nos fizeram chegar, na esperança de que nos façam chegar realmente o tal documento que ainda afinal não tinha chegado cá, mas vai chegar certamente. Ele vai ser certamente muito útil para a nossa análise e para o nosso trabalho agora em sede de especialidade, que é a fase em que estamos. Daqui decorre estas audições que estamos a fazer a todos os intervenientes neste processo, e a vossa associação é fundamental neste segmento do mercado. E dizer que registamos com preocupação algumas das vossas preocupações. Vamos ver o que é preciso agora, em sede de especialidade, contemplar ou não. Temos aqui um trabalho exaustivo de análise e de ponderação. Sendo certo que temos uma proposta de lei base do Governo e também temos aqui que, enfim, não podemos também adulterar, digamos, a proposta do Governo, nem o Governo nos permitiria disso, porque nem os partidos que sustentam o Governo nos permitiriam isso, mas acho que estamos todos imbuídos de um espírito positivo de aperfeiçoamento, de melhoramento, e que eu estou convencido que vamos tentar chegar a alguns consensos úteis para todos, porque o que interessa aqui, o que nos move a todos é um espírito de concertação, de otimização. Por isso é que estamos a proceder a estas auscultações e estas audições, que para nós são muito importantes. Só uma questão aqui sobre o IVA. O que eu percebi é que o que vocês pretendiam era um regime de IVA semelhante àquele que já é praticado, ou melhor, por outros operadores. Isto é, numa possível liberalização, não podem ser discriminados negativamente. É isso, não é? No fundo, eu percebi que era assim. Isto parece pertinente, vamos ver se isso é possível também contemplar, e para sermos pertinente, a ideia está bem colocada e é correta, e vamos lá ver até que ponto a gente há algo na ponderação que vamos fazer em conjunto, mas é uma nota que eu tomei aqui como preocupação, assim como os outros também, falar do serviço universal, do regulador, etc., tudo com questões muito pertinentes que nós, do Partido Socialista, registramos com preocupação. É exemplo do que o meu colega Rafael Moreira, do PSD, também já disse. Nós tenham a certeza que estamos aqui com esse espírito positivo, realmente, para ver se conseguimos fazer aqui uma boa lei em que todos nos possamos rever, o Estado, os utentes, os consumidores, os clientes e os operadores, naturalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Santos Jesus. Carlos Silva, Oliveira, Sousa Magalhães, quem quiseres, vamos manter isto no registro que vocês entenderem. Doutor Oliveira, muito bem.
Posso começar e corresponder e agradecer as perguntas que foram colocadas. Para nós é claro na proposta de lei que é possível existir mais de um operador de serviço universal, e achamos bem, por isso sobre esse tema a PUE não tem nada a acrescentar. O facto efetivamente de haver exclusividade até 2020 é que é o aspecto que nós aqui contestamos, no sentido em que se as regras do jogo são bem definidas e se houver intenções de algum operador privado de concorrer a esse mercado, Não vemos porque, por lei, não seria possível fazê-lo concorrendo a um eventual concurso que for lançado. E concorrendo, então, para uma parte ou a totalidade do, do mercado que estiver em consulta. A questão da privatização, nós não abordamos porque achamos que não é o tema do, do que nos traz aqui. Podia haver ou não privatização, que era necessária a liberalização do mercado. E é um momento histórico também, há muito poucos mercados por liberalizar, isso faz parte. Foi falhada a meta da, da diretiva europeia de liberalizar o mercado há mais de um ano. E nós, operador expresso, até porque temos uma presença em vários países do mundo e sobretudo da Europa, temos uma opinião formada sobre o que é que se passa lá fora, qual foi o, quais foram as, os fatores de sucesso e de insucesso, e queremos simplesmente contribuir dando a nossa, pronto, a nossa visão de o que é necessário para um mercado liberalizado realmente funcionar, haver mais opções no mercado, haver mais alternativas, haver um serviço que o consumidor possa dizer que depois da liberalização está mais bem servido do que antes. Pronto, isto é que nos move aqui. A privatização, obviamente que teremos uma opinião, mas aqui não diz respeito à associação APOE. Cada operador de Correio Expresso hoje em Portugal poderá ou não ter interesse na privatização, mas terá que dar a sua opinião individual. A nível da APOE, a única coisa que queremos chamar a atenção é que é evidente que é difícil ir para um processo de privatização se o processo de liberalização não for concluído primeiro, porque tem que se conhecer as regras do jogo antes de que o operador principal seja realmente privatizado. E o, a questões que nós falámos do, do fundo de compensação, nomeadamente, e da falta de visibilidade sobre quais serão as regras, os valores em causa, sobre o, também a dificuldade ou não de aceder aos, a determinados serviços do operador incumbente, podem ter, podem fazer com que a liberalização não seja claramente definida antes do processo de privatização começar e prejudicar o processo de privatização. O normal seria concluir sobre a liberalização com todas as regras bem definidas antes de iniciar o processo de privatização. Mas, mais uma vez, não há aqui propostas relacionadas com a privatização, não nos diz respeito. Vou deixar para os meus colegas aqui o tema do, do IVA, não sou nenhum fiscalista, apenas me parece que o princípio de não discriminação é aqui importante. E queria apenas referir como nota final o que achamos na opinião dos operadores privados, o que pode realmente acontecer com esta lei, com esta proposta de lei, que mesmo assim, permita-me que diga que vi várias evoluções positivas em relação à proposta que nós também analisamos há cerca de um ano atrás. O que achamos é que os operadores privados olham para este mercado como um mercado, como uma nova oportunidade. Não podemos deixar de referir que o mercado é em declínio, em termos de volume de atividade, com indicador de 2% a 5% de redução ao ano. E se não foram levantadas as barreiras que estava-me a referir, se os operadores não sabem em detalhe quais vão ser as regras do jogo, o que é que pode acontecer fazendo um business plan há 3, 4, 5 anos, se não sabem o que vão acontecer daqui a 2 ou 3 anos em relação ao fundo de compensação, qual é o valor que podem vir um dia a ter que participar nesse fundo de compensação? Poderá ou não ser, eventualmente, o valor do lucro eventual desta operação no seu segundo ou terceiro ano, anulando por todo o interesse nesta operação? Resumindo, tendo investido para poder pagar e financiar o serviço universal do CTT. Enfim, isto não faz sentido, isto é um entrave ao aparecimento de iniciativas privadas. Tem que existir, Se tiver que existir um fundo de compensação, que mais uma vez não é essa a nossa proposta, se tiver que existir, tem que existir duas coisas. Uma visibilidade rápida, não nos parece normal que a ANACOM precise de 6 meses para se pronunciar. Tem que haver uma visibilidade rápida sobre quais são os critérios da elaboração do fundo de compensação e a sua repartição. E tem que existir algum stop loss, algum critério que permite que o operador privado interessado neste sector saiba que não terá mais do que um determinado valor envolvido nesse fundo de compensação.
Muito obrigado. Carlos Silva?
Bom, relativamente à questão do IVA, na realidade, quando nós analisamos o código do IVA, o artigo 5º ou o artigo 9º, salvo erro, o artigo 9º, refere que as isenções do IVA são apenas sobre os selos. Portanto, todas as restantes atividades dos Correios estão sujeitas a IVA. Aquilo, a nossa contestação não é relativamente à proposta de lei, mas relativamente ao que fica estabelecido no código do IVA, que é esta proposta de lei mantém o CTT com exclusividade de emissão dos selos. Ou seja, se um operador privado que venha a fazer, queira fazer concorrência no serviço de envio de correspondência, mesmo que não queira fazer a prestação de serviço universal, mas queira fazer envio de correspondência para o consumidor final, vai ter que debitar 23% de IVA sobre o preço do tarifário que venha a definir. Ou seja, há aqui uma discriminação de 23%. Para um operador privado, e consideramos que isto não é um princípio para garantir o sucesso da liberalização do mercado postal. Portanto, ou os CTT deixam de estar isentos do IVA na emissão dos selos, e aí ficam em pé de igualdade com um operador privado, ou então tinha que ser concedida um regime especial, então tinha que se alterar o código IVA para conceder também um regime de isenção a um operador privado quando vende, pelo menos, ao consumidor final. Já que no business to business, ou seja, quando se está a vender às empresas, a questão do IVA não se coloca, porque o IVA é dedutível, não é um fator que cria, digamos, discriminação na relação dos tarifários apresentados pelo operador postal privado versus CTT. Existe essa discriminação quando se trata do consumidor final. E, portanto, um operador privado que queira vender ao consumidor final a entrega de uma carta, vai ter sempre um preço muito superior àquilo que pratica o CTT só pelos 23% do IVA. Não sei se esclareci.
Portanto, no vosso processo de venda ao cliente final, teriam que ter como alternativa a obtenção de selos junto do CTT, seria isso? O CTT também pode ser a alternativa ou querem fugir precisamente a esse cenário?
Não, não faz sentido a gente comprar, era mais um custo, então lá está a tal discriminação, se a gente vai comprar um selo ao CTT e o CTT não nos prestam qualquer tipo de serviço, porque o que estamos a falar é, nós temos uma rede própria e podemos querer fazer entrega de correspondência com a nossa rede. Não faz sentido pagarmos 50 cêntimos ao CTT só para ter o selo e ter uma eventual isenção, aliás, porque nem tínhamos isenção, porque estamos a prestar um serviço em que incorremos custos, e portanto chama-se IVA sobre o valor acrescentado, é o valor acrescentado por nós, privado, não pelo CTT, e como tal, fiscalmente, nós somos obrigados a liquidar IVA. E, portanto, sobre a nossa prestação de serviço, não existe qualquer isenção. Nós temos que liquidar IVA sobre o tarifário. Se a gente definir que são 30 cêntimos o preço do envio de uma carta por um operador privado qualquer, temos que fazer o preço ao consumidor 30 cêntimos mais 23%. O CTT não. O CTT dizem que o preço de venda deles são 30 cêntimos, mas não têm que colocar IVA porque estão isentos de IVA. Portanto, o preço ao consumidor final é mais favorável para quem compra no CTT do que quem venha a comprar no operador privado. Portanto, o IVA é um fator discriminatório.
Já agora, se me permite, independentemente da colagem do selo ou tem que haver a colagem efetiva? Não precisa de haver a estampilha?
Não vou falar dos processos que cada operador privado aqui são...
Mas no caso do CTT, portanto, no caso do CTT?
No caso do CTT também não há emissão de selo, até há aquela questão da
Portanto, também essa operação está isenta. Portanto,
essas operações todas do CTT estão todas isentas, que são consideradas selo. Portanto, toda a venda de correspondência ao consumidor está isenta de IVA, enquanto num operador privado nunca vai ficar isenta de IVA. Vai estar sempre sujeito a esses 23% e isto vai fazer uma diferença muito significativa na margem dos operadores.
Portanto, aqui quando diz as transmissões pelo seu valor facial de selos do correio em circulação,
é para
estamos a dizer que isto também é extensivo àquelas operações em que não há a colagem de selo, em que é aqueles carimbos automáticos.
Exatamente.
Portanto, daqui não se prendia da leitura...
Pois. É assim que está definido. Isto é extrato do que está no Código do IVA. Está exatamente assim, mas é aplicável.
A interpretação é extensiva àquelas operações automáticas em que não há colagem de selo.
Mas é considerado selo.
Muito bem, obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Dr. Sousa Magalhães.
Srs. Deputados, muito obrigado também. E já que o Sr. Presidente está muito generoso e nos dá um bocadinho de tempo...
Aqui um erro com vocês, aliás que não é costume, que os nossos serviços são muito eficazes, de maneira que estou com um peso na consciência.
Nós vamos aproveitar desse peso.
A gente agradece, quanto mais informação nos der é melhor.
Claro, só aqui duas ou três notas, talvez um bocadinho mais jurídicas, digamos assim, da análise da proposta de lei, e que penso que vai inteiramente de acordo com os nossos colegas e que até daquilo que nós conversamos um pouco antes desta reunião. E que tem a ver com o facto da proposta de lei, há aqui uma coisa que parece que terá que ser talvez analisada com alguma cautela, que é a circunstância dos poderes que são atribuídos à ANACOM. Se ler, de facto, a proposta de lei, percebe-se que a ANACOM fica com uma discricionariedade enorme no que diz respeito à regulação do setor. E verifica-se que a ANACOM, em muitas das situações, vai apresentar-se sob várias vestes, não é? Tanto se apresentará na veste de regulador, como se apresentará, por exemplo, na veste de decisor e de interveniente diretamente no mercado. E a lei, como está muito baseada em conceitos interminados e em cláusulas gerais, deixa muito fator discricionário para, precisamente, a ANACOM depois poder decidir. E, portanto, isto dá esta insegurança aos operadores, que o Dr. Olivier falou e muito bem, designadamente com respeito aos business plan e à capacidade que há de antecipação dos problemas financeiros e económicos, mas também na própria atuação em si, eu penso que é uma questão que deveria ser salvaguardada e que deverá ser vista com alguma atenção. Essa concentração de poder pode ser benéfica nos campos, pode ser prejudicial noutros, e portanto é uma questão que eu penso que convém que a Assembleia da República veja com bastante atenção. E há aqui um outro aspecto que me parece muito útil e que seria o seguinte: nós, felizmente, porque estamos nesta fase, estamos um bocadinho atrasados em relação a outros países nesta questão da privatização do setor e da liberalização do setor, para ser mais específico, permite-nos ter experiências comparadas. E, portanto, há muita coisa que foi feita na Finlândia, na Suécia, na Holanda, na Alemanha e por aí fora, e que são, de facto, interessantes e que provavelmente deviam ser analisadas e vistas antes de uma lei definitiva que regula esta questão. E para além desta matéria, que tem a ver com o serviço postal, Portugal também tem experiência de privatização, de liberalização no setor, por exemplo, das comunicações, em que houve também intervenção da ANACOM, e há, e em que é, portanto, possível ver, até pelas decisões e pela jurisprudência da própria ANACOM e pela própria... pelos precedentes criados do ponto de vista administrativo, etc., é possível retirar uma experiência que pode ser muito útil também no setor dos serviços postais. E, portanto, eu penso que nós gostaríamos de chamar a atenção para isso, que os senhores deputados, na análise que façam desta proposta de lei, na elaboração de lei, também considerassem efetivamente a experiência que existe em Portugal relativamente todas estas matérias da liberalização. E, portanto, no fundo, será exatamente isso. Em relação à questão do IVA, eu penso que ficou bem esclarecido que aquilo que nós, no fundo, pretendemos é não ser discriminados. É que haja, efetivamente, concorrência e que não haja discriminação. Depois, se é ou não é possível isentar de IVA, pelos vistos é, porque já cá está, portanto, que a isenção seja expansiva e seja estendida a todos os demais operadores, E naquilo que não puder ser, também seja para todos. Portanto, no fundo, não é mais do que isso. Muito obrigado.
Obrigado. Dr. Sousa Magalhães, está presente Jesus. Não sei se quer dar só uma palavra. Desculpa. Não me ocorre assim, mais nada de muito relevante para colocar agora nesta fase. Percebemos claramente quais são os vossos pontos de vista, e aquilo que vos afasta da proposta de lei, aquilo que são as vossas preocupações. E o que nos preocupa aqui neste momento afirmar é que
registámos com interesse e com atenção as vossas preocupações e resta-nos agora, depois analisando melhor as vossas propostas que têm aí, que não tinham no análise mais ponderada, e juntamente com todos os deputados do Prolongar, porque temos que apresentar aqui propostas de especialidade para melhorar o documento, tentar consagrar algumas das preocupações, vamos ver. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado São Jesus. Doutor São Magalhães, pode, claro.
Parece-me que será útil, de facto, aqui, estávamos a ver aqui o artigo 9º do Código do IVA, e está aqui na apresentação, de facto, o número 24, que fala das transmissões, do problema dos selos, mas o número 23 diz que estão isentas também, ou que estão isentas as prestações de serviços e as transmissões de bens conexas e efetuadas pelos serviços públicos postais, com exceção das telecomunicações. Ou seja, se de facto houver a liberalização do setor, é preciso reanalisar-se aqui a questão dos serviços públicos postais, não é? Porque provavelmente vai excluir... É o artigo 9º do Código do IVA, número 23. O 24 está aqui na apresentação, o 23 não está, mas no 23 fala só em serviços públicos postais. E haverá aqui, de facto, um fator discriminatório importante que convém ver ser analisado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nós, antes do início de março, não teremos lei. Isso, até lá. Até lá. Por isso estamos de canal aberto. Nossa Conceição vai dar o e-mail da comissão ao Dr. Olivier. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado pela vossa paciência. Peço desculpa pela confusão das horas, não foi. Pedimos imensa desculpa e tem sempre o canal aqui aberto com a Comissão de Economia, que tem também os transportes e as telecomunicações.
Se puder só terminar, também felicitando a iniciativa deste grupo de trabalho, porque também via o número de audiências que estão previstas, que são muito diversas, com diversos sectores e fundos de opiniões, e acho que está a ser feito um trabalho muito sério, pelo menos nós comentávamos isso antes de vir cá, e é uma matéria que se regula uma vez, por isso que seja bem feito, e continuamos disponível para qualquer esclarecimento adicional, se for preciso. Muito obrigado outra vez, Sr. Presidente e Sr. Deputados.